Profissionais de saúde vencem desafios para vacinação em área indígena. Além das distâncias, é preciso diálogo e respeito às tradições. Na área atendida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, DSEI, Alto Rio Purus, unidade descentralizada do Sistema Único de Saúde, SUS, vivem 11 mil pessoas das etnias Apurinã, Jamamadi, Jaminauá, Caxarari, Caxinauá, Unicuim, Madirra, Culina e Manchineri. São 155 aldeias, com populações que variam de 30 a 300 pessoas, onde idiomas de três troncos linguísticos diferentes dividem espaço com o português, ou dão conta da comunicação por completo. A depender da aldeia, se está no Acre, Amazonas ou Rondônia, é possível chegar de caminhonete ou barco quando o clima está bom, ou apenas de quadriciclo, botes ou helicópteros quando as condições são desfavoráveis. Curso de vacinação em áreas indígenas. Foto, Kislane de Araújo Dias, arquivo pessoal. Há também as peculiaridades culturais. O atendimento é descentralizado, respeitando crenças e práticas tradicionais de cada etnia. Evangelista Apurinã, coordenador do DSEI, explica que não dá, por exemplo, para impor um ritmo aos Madijá e Culina, com os quais é preciso negociar. E outra coisa, você os segura em um lugar por, no máximo, umas 3, 4 horas. Depois disso, não segura mais, afirma. Os Jamamadi se organizam politicamente ao redor de 11 clãs principais, mas um impera sobre os outros 10. Então, se você acertar algo com um cacique que não é do clã principal, você pode sair do território achando que está tudo combinado e, quando voltar lá, vai ver que voltou à estaca zero, alerta Apurinã. Se a gente não souber desses detalhes, e de fato entender como é a estrutura de cada povo, a gente vai estar colocando a carroça na frente dos bois, e não vai conseguir fazer o serviço, conclui o coordenador sobre os desafios de levar uma das principais estratégias de saúde pública, a vacinação, aos territórios indígenas. Ainda assim, a turma do Zé Gotinha consegue chegar. Como é inviável manter unidades de saúde em todas as aldeias, cada região tem um polo base, de onde os profissionais saem para atender as comunidades, passando até 40 dias trabalhando de forma itinerante. A localização das aldeias não impõe um desafio só de percurso, mas também de armazenagem. Os frascos de vacina precisam ficar constantemente refrigerados, em uma temperatura entre 2º e 8º Celsius para manter sua eficácia. Freezers instalados nos barcos, caixas térmicas e bobinas de gelo é que garantem esse padrão. Quem planeja as atividades no DSEI Alto Rio Purus é a enfermeira Kislane de Araújo Dias, responsável técnica pela área de imunizações e doenças imunopreveníveis do DSEI. Ela explica que todo o trabalho é baseado no censo vacinal, uma grande planilha com os dados de todas as famílias, onde as equipes monitoram quem vai precisar tomar qual vacina a cada incursão. Todas as questões logísticas e culturais demandam um planejamento minucioso, de acordo com a enfermeira Evelyn Plácido, que atuou em territórios indígenas por muitos anos e hoje oferece capacitações em imunização para outros profissionais de saúde, à frente da Capacita Imune. Ao contrário do contexto urbano em que as pessoas vão até a imunização, nas áreas indígenas é a vacina que precisa ir até as pessoas. Então, a gente tem que conhecer bem os equipamentos, quantas horas vão durar cada percurso e as rotas precisam ser muito bem estabelecidas antes de ir para o território, para que a gente não exponha a vacina a uma temperatura inadequada. Por exemplo, Rio Branco, AC, 7 de maio de 2026. A enfermeira e fundadora da Capacita Imune, Evelyn Plácido, durante o curso Sala de Vacina, da MSD, ministrado em Rio Branco, AC. Foto. Thomas Silva, Agência Brasil. No início de maio, Evelyn esteve em Rio Branco, capital do Acre, ministrando um curso para profissionais que atendem as populações indígenas do estado, e também outras comunidades de difícil acesso. Além de repassar com eles as normas técnicas mais atualizadas e as formas corretas de armazenar, aplicar e descartar os frascos de vacina, a enfermeira compilou uma série de informações, que sentia falta quando atuava na ponta. Um conteúdo essencial são as informações sobre as bases imunológicas, para eles entenderem como cada vacina interage com o sistema imune, e a parte sobre os efeitos adversos. Até para o profissional conseguir explicar para as pessoas que elas são uma parte normal de um processo que está prevenindo uma coisa muito maior. Diz a enfermeira, que também é diretora da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM. Ela complementa: fui percebendo que, ao longo do tempo, que não adianta você ser um profissional excelente, ter o melhor equipamento, conhecer tudo das vacinas, entender sobre técnicas de aplicação, se você não souber se comunicar com as pessoas. Rio Branco, AC, 7 de maio de 2026. A enfermeira Kislane Dias na Casa de Saúde Indígena, CASAI, em Rio Branco, AC. Foto. Thomas Silva, Agência Brasil. Thomas Silva, Agência Brasil. Por isso, os profissionais também aprenderam técnicas para comunicar melhor as informações à população. Kislane, responsável técnica do DSEI Alto Rio Purus, diz que isso é especialmente importante na saúde indígena. O curso é oferecido pela farmacêutica MSD, que fornece 4 vacinas ao Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde, HPV, Hepatite A, Varicela e Pneumo 23. A gerente médica de vacinas da empresa, Aline Okuma, explica que esta é a 4ª capacitação oferecida para profissionais que atuam na saúde indígena ou em áreas remotas. Todo mundo precisa de capacitação, só que nas grandes capitais, a chance dos profissionais receberem isso é muito maior do que em áreas mais remotas. A gente identifica muito que algumas práticas não são harmonizadas e acho que essa é a grande valia desse curso, harmonizar práticas, adaptando para o cenário local, povos que vivem em áreas de difícil acesso já estão sendo vacinados. Foto, Kislane de Araújo Dias, arquivo pessoal. Até um dos maiores trunfos do Programa Nacional de Imunizações do SUS acaba sendo um desafio para a atualização dos profissionais. O calendário básico de vacinação oferece mais de 20 vacinas e não para de crescer ou de se aperfeiçoar. Só nos últimos meses, foram incorporadas as novas vacinas contra a dengue e o vírus sincicial respiratório. Grupos vulneráveis, como a população indígena, ainda seguem alguns esquemas diferenciados. Todos os anos devem ser vacinados contra a influenza e a Covid-19, por exemplo, independente da idade. Uma experiência recente demonstra a importância disso. Em 2024, em meio à seca recorde registrada na região amazônica, que inviabilizou a navegação até das equipes de saúde, uma das aldeias da região viveu um surto de influenza. 2 crianças morreram. Nós mobilizamos o governo federal e o governo estadual e antecipamos em 2 meses a vacinação de influenza dentro desse território, com um aparato para levar as vacinas por via aérea, usando canoinhas de madeira para chegar nas casas, deslocando profissionais de outros polos. Foi um plano de contingência e emergência, porque um agravo desse pode matar uma comunidade inteira, afirma Kislane. Povos indígenas que vivem em áreas de difícil acesso, assim como populações ribeirinhas, quilombola e rurais, também já estão sendo vacinados contra a raiva, por causa do risco maior de adquirir a doença após mordida de animais silvestres. Natália Diniz, que atua no polo da cidade de Boca do Acre, no Amazonas, também participou do curso em Rio Branco. Ela reconhece que é desafiador ter que passar mais de 1 mês longe de casa, a cada incursão, depois de navegar dias para chegar às comunidades, mas também revela uma satisfação especial. No território extramuro, a gente é um convidado. E toda vez que chegamos como convidado na casa de alguém, precisamos pedir permissão, e tem que ter respeito com a rotina dessa casa. Quando a gente faz vacina nos territórios, não é só uma vacina. A gente está dando oportunidade para aquela pessoa ter um futuro com saúde e feliz. Equipe viajou a convite da empresa MSD,